muito boa noite você que nos assiste aqui no Webinário de Inep, mais uma terça-feira de webinário aqui no canal do Inep e também na fanpage do Inep no Facebook. Boa noite para você que está chegando agora. Informar para vocês que vocês podem usar os comentários, se for no Facebook, e se for no YouTube, você pode usar o chat, que vai estar à disposição aí para que você também possa fazer as suas perguntas. Hoje um tema muito interessante e um tema que talvez a gente nunca teve tão no olho do furacão de um tema que a gente traz aqui, né? Então vamos falar hoje como a inflação dos combustíveis impacta nos consumidores. A gente vê a cada dia esse aumento de preço, essas altas, né, que a cada dia os noticiários trazem. E a gente hoje vai tratar aqui como o combustível ele está diretamente ligado a isso e se há caminhos para a gente poder sair dessa enrascada que a gente está aí, que é essa inflação que a gente vive. Bom, sem mais delongas, vou passar aqui para vocês a chamada da webinar de hoje, depois a gente traz aqui nossos convidados. Muito boa noite e obrigado pela sua presença aqui no webinar do Inep. Bom, chamada feita, boa noite dado para vocês que estão nos assistindo aqui. Queria dar o último recado aqui antes da gente chamar o pessoal aqui na tela e dar boa noite para eles. Durante a apresentação de hoje, como a gente fez nas outras vezes, a gente vai ter esse QR Code, na verdade, do lado de cá, né? Que eu estou invertido, acaba que eu aponto para lá, que para mim é para lá, mas enfim, para vocês aparece ao contrário. Então, esse QR Code você pode fixar sua câmera aí, se você tiver no celular, às vezes as pessoas não têm muita habilidade com relação a isso, mas se você tiver no computador, você pode apontar sua câmera para esse QR Code e baixar gratuitamente o livro do Inep. É um lançamento nosso, a gente lançou tem 2 semanas esse livro, é o 4º livro das nossas produções aqui, né? Nossos compilados de artigo que a gente faz aqui, solta livros quase que anualmente. Esse é o último, tá fresquinho, saiu agora. E vocês podem baixar gratuitamente aí também e também passar a receber todos os artigos em primeira mão também no seu WhatsApp, enfim, aonde você preferir. Tá bom? Então, dá boa noite aqui aos nossos convidados. Boa noite, Fátima Belchior.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Carla. Boa noite, Mahatma. Boa noite,
Fátima,
a todos.
Fátima não é convidada. Fátima é minha fiel escudeira aqui de todo o webinário. Boa noite, Carla Ferreira.
Boa noite, Bruno, Fátima, Mahatma, que está dividindo essa fala aqui comigo, e a todo mundo também que está acompanhando o nosso webinar.
E boa noite, Mahatma.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Fátima. Obrigado pelo convite. Um prazer falar aqui no canal do Inep e dividir essa fala com a Carla, que é companheira de algum tempo já, né? Como dizem aqui na internet, agora você nem sabe mais se dá boa noite, boa tarde ou bom dia, né? As pessoas vão assistir em todos os horários, mas para quem está assistindo agora, boa noite.
É verdade, a gente aqui grava, né? Tá ao vivo, quem está aqui está tendo o privilégio de fazer perguntas, inclusive, pelo chat, enfim. E quem vê depois também tem essa questão de ver a qualquer tempo, né? A facilidade da internet de ver a qualquer tempo. Pessoal, lembrando sempre que todo webinar que a gente faz, a gente no dia seguinte a gente disponibiliza também no seu agregador preferido de áudio. Então você pode procurar no Spotify, Deezer, iTunes e tantos outros aí que tem disponível no mercado. Você vai poder ouvir também esse webinário, tá bom? Então, um bom evento para nós e Fátima, tá contigo.
Então, Carla, a gente vai começar conversando com a Carla, que é a nossa especialista em preço já há bastante tempo, tem falado bastante com a imprensa, e ela vai explicar para a gente por que que os combustíveis estão com os preços tão elevados. Gasolina a 7, o gás chegando a 100 e o diesel chegando a 5, 6, enfim, isso em quase todo o país. O que que acontece, Carla? O que que está acontecendo? O que que há por trás desses números todos aí batendo, levando a inflação lá no alto?
Bom, gente, como o Bruno bem falou na introdução, você também colocou, Fátima, acho que é um assunto que está na pauta, né? A gente acompanha vários veículos de comunicação tentando explicar, muito porque há um rebatimento importante no consumo das famílias e também no custo de vida da população, então já gera uma insatisfação esses aumentos constantes dos preços dos combustíveis e a manutenção nesses altos patamares. E, além disso, também porque o presidente insiste em tentar acusar um culpado e também deixar de se responsabilizar por esses aumentos. Então, em várias de suas falas, e atualmente, principalmente, ele tem apontado da necessidade de redução, ele fala até em zerar as alíquotas de ICMS pelos governos estaduais em função desses preços, tentando se dirimir da responsabilidade mesmo. Então, acho que para a gente entender por que que os preços estão nesses patamares, é preciso abrir um pouco, né? Um exercício que a gente faz sempre, em todas as tentativas de análise dos preços dos combustíveis, é abrir a composição desse preço. Então, vou fazer isso novamente. O preço do derivado, em geral, e a gente vai falar tanto de gasolina, gás, quanto do diesel, ele é composto por alguns elementos, especificamente da gasolina e do diesel, é composto pela realização da Petrobras, ou seja, aquele preço que sai da refinaria, que é definido pela companhia, os tributos federais, como a CID, que hoje está zerada no diesel desde 2018, na gasolina é 10 centavos por litro, o PIS/COFINS. Além disso, tem o tributo estadual, que está sendo o grande vilão apresentado pelo presidente hoje, né, que é exatamente o ICMS, que é uma alíquota, um percentual acima do preço final da revenda. Além disso, o custo do biocombustível, que pode ser tanto o etanol anidro, que compõe a fórmula da gasolina, quanto o biodiesel, que compõe a fórmula do diesel, cada um num percentual determinado. E aí, por último, as margens de lucro, tanto da distribuição quanto da revenda. Então, nessa explanação inicial, a gente vê o quanto é complexo a formação do preço dos combustíveis. E aí, como você bem disse, o que a gente observa hoje é que os consumidores estão se deparando com preços muito altos na bomba, tanto na bomba quanto na compra do botijão de gás. O botijão já, em médio, preço médio no Brasil já está por volta de R$ 94,00. Isso significa que aumentou desde janeiro para cá 22% já. A gasolina está beirando a média R$ 6,00. Em alguns postos, como você falou, Fátima, a gente já se encontra a preço de R$ 7,00 o litro. Já representa 29% de aumento neste ano, de janeiro para cá, e o diesel está em 4,61 em média, a média nacional, que representa também um aumento de 25% se a gente pegar 2021. E aí, quando a gente vai abrir e entender o porquê desses valores tão altos que os consumidores encontram ao ir no posto ou ao comprar lá seu botijão de gás, a gente observa que é exatamente o elemento da composição que eu expliquei anteriormente que contribui para esses aumentos é exatamente o preço que sai da refinaria. Então, quando a gente abre e vê a evolução dos elementos, o que impacta maior nos altos preços é exatamente o preço que sai da refinaria. E por que que isso acontece? Isso se dá justamente porque foi implementada desde já o final de 2016, exatamente em outubro de 2016, ainda na gestão do presidente da Petrobras, Pedro Parente, na gestão do presidente Temer, uma política chamada de política de preço de paridade de importação. Essa política leva em consideração, para a determinação dos preços que saem do refino, o barril internacional de petróleo. E aí, como o barril é cotado em dólar, o câmbio é relevante também, porque a gente tem que passar esse valor para reais. Além disso, ela considera os custos logísticos e também alguma margem de lucro. Então, quando a gente observa esses últimos momentos em que tiveram altas dos combustíveis, a gente verifica que essa alta ela vem impactada exatamente nesse preço. Por quê? Porque a gente tem uma sequência desde já de maio, junho de 2020, quando se deu a crise sanitária por conta da Covid-19, e aí teve uma redução na mobilidade, as pessoas deixaram de andar de avião, tiveram as suas quarentenas, deixaram de usar transporte, então teve uma queda na demanda por combustível, que implicou numa queda na demanda por petróleo, e, portanto, fez com que houvesse uma redução do preço internacional do barril. Naquele momento, a gente observou internamente uma redução do preço dos combustíveis, por conta do repadimento interno dessa política. Mas a partir de lá, com a recuperação dos preços internacionais, com o controle da pandemia, desde que esse preço começou a se recuperar, a gente vem tendo reajustes significativos nos preços dos combustíveis. E aí, no nosso caso aqui brasileiro, em função também do real muito desvalorizado, a gente tem observado nos últimos tempos que o dólar está acima de R$5. Então, o câmbio também contribui com esse impacto nos preços internos. Então, fundamentalmente, o que ocorre é isso. Hoje em dia, o que a gente observa, então, é que esse preço que sai da Petrobras, ele é justamente que acaba guiando o preço da bomba. Então, quando há essa crítica de que o ICMS é um percentual muito significativo no preço e que ele impacta no preço final, apesar dele ter uma representação importante, por exemplo, na gasolina, em média 27%, no diesel, em média 16%, quando a gente observa o histórico, a gente vê que esse percentual não se alterou ao longo do tempo. A participação do imposto é a mesma ao longo do tempo. Ele se altera, ou seja, os estados passam a arrecadar mais quando tem um aumento de preço, justamente por ser um percentual do preço final. Mas ele não houve alteração de alíquota. Já há alguns anos, os estados, em geral, não alteram suas alíquotas de ICMS, enquanto, no contrário, quando a gente olha para o preço registrado nas refinarias, implementado nas refinarias da Petrobras, essa sim teve uma alta significativa nos últimos tempos. Então, para dar um panorama geral, acho que isso é uma introdução que eu queria colocar aqui para vocês.
Ou seja, Carla, apesar da gente produzir bastante de óleo bruto, que vai para a refinaria, e ter refinaria produzindo aqui, esse preço que sai de lá não é o preço do que é produzido aqui, nem do petróleo e nem do refinado. É isso.
Exatamente. Hoje em dia, o Brasil se configura entre os 10 maiores produtores de petróleo mundiais. Mas tem esse direcionamento da política de, inclusive, possibilitar uma maior exportação do óleo cru, ao invés de refinar internamente para atender o mercado interno. Então, a empresa, inclusive, teria condições de, através de uma combinação de elementos de custo de produção e não só do preço internacional do barril, implementar algum outro tipo de política que não impactasse tanto no preço final, tendo em vista que os custos de produção, principalmente no pré-sal, são muito inferiores ao preço internacional do barril, que tem influência de aspectos geopolíticos e etc. Então, acaba que a sociedade brasileira ela está internalizando preços que sofrem influência de um mercado internacional que muito complexo. Então, quando a gente vê, por exemplo, quando tem algum tipo de conflito em regiões produtoras, isso rebate no preço internacional e, portanto, a gente vai sentir isso aqui internamente enquanto houver a manutenção dessa política.
Carla, e o etanol? Por que não cai? Vale a pena ter etanol?
Então, Fátima, o etanol, apesar de ter uma cadeia de produção completamente diferente, que é inclusive marcado por um setor fundamentalmente privado, ele acaba acompanhando, por ele ser um bem substituto da gasolina, um concorre com o outro, os preços do etanol acabam acompanhando os preços da gasolina. Então, em função da sua potência energética do combustível, a gente sempre faz esse cálculo quando vai no posto de gasolina, né? A gente, se pergunta para o frentista, ah, está compensando etanol, por álcool? Compensar o etanol é quando ele está no valor 70%, abaixo de 70% do valor da gasolina. Então, muitas vezes, mesmo que os custos de produção e todos os elementos que se estruturam no preço do etanol, levam, vamos supor, mesmo que não tenha algum elemento externo, seja pelo mercado internacional do açúcar, que está aquecido, seja pelo câmbio, ou seja pela produção, que pode ter uma quebra de produção em função de chuva ou não, mesmo que a gente não conte com esses elementos que podem implicar no aumento do preço do etanol, muitas vezes o preço do etanol acaba acompanhando o preço da gasolina. Então, mesmo que ele tenha custos de produção menores, esses atores da cadeia do etanol mantêm o preço pelo menos a 70% do da gasolina, porque de todo jeito as pessoas vão consumir, tendo em vista que ele pode compensar, e garante a incorporação dessas margens, mesmo estando acompanhando o preço da gasolina. Então, muitas vezes o etanol acaba, por ser um bem substituto, acaba acompanhando esses movimentos da gasolina que são muito influenciados também pelo mercado internacional.
Ok, vamos conversar com o Mahatma, um pouquinho, Mahatma. O que isso significa para o bolso do consumidor? Para a inflação, que está aumentando aí dia a dia, e por outros motivos também, diminuindo aí o poder de compra. Como é que você conta isso para a gente? Que contas você pode fazer sobre o impacto?
Bom, Fátima, Bruno, Carla e demais colegas que estão assistindo, eu acho que a Carla trouxe pontos importantes para explicar a formação, a composição do preço dos combustíveis, o efeito que a política de paridade com os preços internacionais que a Petrobras está praticando tem no bolso dos consumidores brasileiros. E eu quero aqui, eu acho, mostrar um pouco, trazer alguns elementos que ajudam a entender o rebatimento direto e indireto dessa política de preços da Petrobras e o aumento dos preços dos derivados de combustível, de petróleo, somente dos combustíveis, né, olhando para o diesel, para a gasolina e também aqui para o botijão de botijão de gás. Vou trazer um pouco dos dados dos principais indicadores de inflação que a gente tem no Brasil, né? Então, antes, vou falar um pouquinho sobre esses indicadores, né? Dois dos grandes indicadores que servem de referência para a gente mensurar os preços, né, ou a inflação para a população brasileira, são mensurados pelo IBGE, né? Um é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, e o INPC. O IPCA, ele mede a variação de uma cesta de produtos daquelas pessoas que ganham entre 1 e 50 salários mínimos, né? Então, por isso que ele é o amplo. Já o INPC, ele mede a variação de uma cesta de produtos que reflete o padrão de consumo das pessoas que ganham entre 1 e 5 salários mínimos. A Petrobras, nas suas negociações coletivas, o governo federal, ele usa como referência o IPCA. Então, aqui na nossa conversa, eu vou usar esse índice que pega ou mensura a variação dessa cesta de produtos de quem recebe entre 1 e 50 salários mínimos no Brasil. O que a gente observa nos últimos dois anos é que os combustíveis e os derivados de petróleo têm feito uma grande pressão na inflação, né? E em 2021, a inflação se acelerou. E apesar de ter dado uma refreada entre maio e junho, em julho a inflação voltou a crescer. Então, só em julho de 2021, o IPCA, que é esse indicador que mede a renda, uma cesta de produtos de quem ganha uma renda entre 1 e 50 salários mínimos, ele variou no mês de julho 0,96%, ou seja, quase 1% em um mês. Se a gente for olhar para esse indicador e a variação dele no ano, ou seja, nos sete primeiros meses do ano, ela variou 4,76%. E quando a gente olha nos últimos 12 meses, no último ano, ela variou 9%. Então, a inflação, no geral, a gente está num momento de pressão inflacionária E no mês de julho, o último mês que saiu os dados, tem os dados disponíveis, houve uma pressão, uma aceleração desse indicador de preços, o IPCA. E aí, eu queria falar para vocês quais são os fatores que colaboram para essa aceleração. São quatro, basicamente. Aceleração dos preços monitorados, que aí envolve o preço do gás de botijão, da energia elétrica residencial, do ônibus urbano, da gasolina, dos produtos farmacêuticos e dos planos de saúde. São esses o conjunto de elementos que representam esses que a gente chama de preços monitorados. Nos últimos 12 meses, esses preços monitorados cresceram 13,5%, ou seja, estiveram acima do indicador geral, né, do índice fechado, que fechou em 9%. Outro ponto que colaborou para a aceleração da inflação nos últimos 12 meses foi a inflação de alimentos, que variou 16% nos últimos 12 meses, né? Então, o que a gente percebeu no caso da inflação de alimentos que é que houve um aquecimento da demanda internacional por alimentos e também um aumento dos preços das commodities de alimentos, soja, milho, trigo no mercado internacional. Isso tem pressionado, inclusive, a carne, que tem pressionado bastante o custo da alimentação da população brasileira, né? E também outro fator que influenciou essa inflação de alimentos foi tanto a desvalorização cambial da moeda brasileira, né, que com o aumento dos preços lá de fora impacta aqui, também a estiagem que se abateu sobre o território brasileiro, mas não só do território brasileiro. Todos esses fatores contribuíram para essa inflação de alimentos nos últimos 12 meses. Um terceiro ponto que contribuiu para o aumento dos preços totais no Brasil foi a inflação de bens industriais, que variou 9,2% nos últimos 12 meses. Pressionados também por aumento dos preços no mercado internacional das matérias-primas para a produção de bens industriais e também pelo baixo nível dos estoques que a indústria brasileira tinha, justamente porque a gente vem de um período de baixo crescimento econômico, né, devido à pandemia, e que as indústrias estavam mandando embora seus empregados e reduziram os seus volumes de produção. Então, houve uma aceleração agora nos últimos 6, 7 meses por essa recuperação da indústria, do mercado consumidor, tanto no Brasil aqui de maneira mais tímida, mas como dos outros países do mundo, né? Que a gente teve um avanço da vacinação no mundo e a retomada do crescimento econômico, sobretudo puxado pela economia chinesa. E um outro fator que é bem importante aqui para o nosso mercado interno, para o Brasil, para a pressão da inflação nos últimos 12 meses, é a recomposição de preços no setor de serviços. E aí é bem explicada uma dinâmica, um dinamismo maior no setor dos serviços esse ano é também explicado pelo fator pandêmico, né? A gente flexibilizou, houve um relaxamento das medidas de distanciamento social que se somaram ao avanço da vacinação. Isso colocou as pessoas na rua, houve novas contratações, principalmente no setor de serviços e de comércio, e isso, em alguma maneira, pressiona os preços ou faz com que os empresários do setor de serviço recomponham os seus preços e as suas margens de ganho. Então, quando a gente olha para a inflação de uma maneira geral, a gente olha esses quatro fatores pressionando, né? Aceleração desses preços monitorados, que inclui aí o botijão de gás, energia elétrica e os combustíveis, principalmente a gasolina, e essa inflação de alimentos, bens industriais e preços de serviços, né? Então, quais são as singularidades da inflação no ano de 2021, né, quando a gente compara com o ano de 2020? São essas sucessivas altas nas commodities, e aí desde das commodities de alimentos, aí a carne, trigo, milho, até para o preço do petróleo, que é uma commodity internacional importantíssima para toda a dinâmica econômica, não só da indústria do petróleo, mas para todos os outros setores que consomem algum tipo de derivado do petróleo, seja o setor de logística, que consome bastante óleo diesel, seja os consumidores do varejo, que consomem o etanol e a gasolina, e entre outros derivados, né, indústria, os grandes consumidores industriais, a indústria petroquímica. Então, são vários os consumidores, não só a população em si, mas as empresas também são afetadas por essa alta da inflação e na alta dos preços de combustíveis em geral, né? Então, só para vocês e os nossos ouvintes, ou as pessoas que nos assistem, ter uma ideia, quando a gente olha para a cesta de produtos do IPCA, existem 9 grupos de produtos que esse indicador acompanha, né? Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. São esses os 9 itens. O que eu quero chamar atenção aqui hoje na nossa conversa é, sobretudo, a variação dos preços dos gastos da população com habitação e com transportes. Por que esses dois itens, esses dois subgrupos? Porque o item habitação, ele representa na cesta de produtos do IPCA, que é o índice que eu estou usando como referência para fazer essa análise, a habitação representa 15,6% do custo ou dos gastos das pessoas, enquanto os transportes representam 20%. Então, se a gente somar esses gastos do consumo da população, tanto com habitação como transportes, eles representam basicamente 35% da renda das pessoas, né? E 20% de transporte e 15% de habitação. Se a gente abrir ainda mais o subgrupo habitação, a gente vai ver que tem um subgrupo chamado combustíveis domésticos, que engloba carvão vegetal, o gás de botijão e o gás encanado. E eu vou chamar atenção aqui para o gás de botijão. O gás de botijão, ele tem um peso médio na cesta de consumo da população no Brasil de 1,2%. Então, mais ou menos 1% da renda das pessoas é gasta com gás de botijão, que tem subido de maneira alarmante nos últimos meses. Enquanto o gasto com combustíveis de veículos, que a Carla bem chamou a atenção, representam cerca de 7% dos custos da cesta de produtos de custos que as pessoas consomem em média. E só a gasolina, ela representa 6% dessa cesta de consumos. Então, quando tem uma pressão inflacionária, tanto na gasolina quanto no botijão de gás, a gente está falando de cerca de 7,5% da renda das pessoas. Então, sempre que eleva isso, vai aumentar esses gastos. E a gente pode olhar para o peso desses gastos na renda mensal domiciliar das famílias brasileiras, olhando por faixa de renda. Então, a gente pode olhar desde aquelas pessoas que têm uma renda muito baixa, ou seja, segundo os parâmetros que o IBGE usa, e o IPEA também, essas pessoas com renda muito baixa, eu estou me referindo a pessoas que ganham até R$ 1.650, até olhar para a faixa de renda de pessoas que têm uma renda muito alta, ou seja, aquelas pessoas que ganhavam em 2020 mais de R$ 16.000. E aí, quando a gente olha para a inflação nos últimos 12 meses, para essas rendas, tanto para quem está lá em cima quanto para quem está aqui embaixo, há uma diferença bem grande. Então, uma coisa é você olhar para o índice inflacionário geral, que está em torno de 9% nos últimos 12 meses, e outra coisa é você olhar para as famílias de baixa renda, e que essa inflação, medida pelo esse mesmo indicador, já está na casa dos 10%, equivalente a 10,05%. Então, a inflação, ela se distribui de maneira diferente dependendo do recorte de renda que você faz. Para as famílias de renda mais alta, ao contrário, a inflação acumulada nos 12 meses foi abaixo do índice geral, que foi de 9%. Para as famílias de renda mais alta, esse índice foi de apenas 7%. Você vê uma diferença. Para aqueles que ganham até R$ 1.600, a inflação está em 10%, medida pelo IPCA. E para aqueles que ganham mais de R$ 16.000, a inflação está em 7%. Então, mesmo quando a gente está falando de um índice, usando um índice como referência, há essas diferenças que a gente tem que chamar atenção. Então, quando a gente fala sobre aumento do custo com alimentação, aumento do custo com gasolina, aumento do custo com botijão de gás, a gente está falando que isso tem um impacto muito maior nas famílias de baixa renda. E aí, quando a gente vai olhar mais detidamente por faixa de renda, que a gente vê que essas famílias de baixa renda tiveram a inflação no mês de julho de 2021 mais alta desde agosto de 2016. E aí, coincidentemente ou não, a política de paridade de preços internacionais de petróleo da Petrobras se iniciou em outubro de 2016. Então, quando a gente olha para o grupo, por exemplo, para as famílias de baixa renda de alimentos, nos últimos 12 meses, os alimentos aumentaram 16%. Tiveram um peso muito grande na renda das famílias de baixa renda. A energia elétrica subiu 20% nos últimos 12 meses. Botijão de gás, 29%. Enquanto nas famílias mais baixas, nas famílias de renda mais alta, aquelas acima de 16 mil reais, o que teve um peso muito grande foram os combustíveis, porque essas famílias de renda mais alta têm um consumo de combustível maior do que as famílias de renda baixa, né? Então, os combustíveis para essas famílias tiveram um peso de, teve um aumento de 41%. Né? Então, a gente vê que tem essa diferença entre as famílias de alta e baixa renda. E eu acho que para fechar essa análise sobre o índice geral, e aí é uma notícia não tão boa para quem está nos ouvindo, as projeções para 2021 dos preços da inflação, ela não é muito animadora. Para 2021, a projeção do IPEA, dos índices de inflação, é de 7%, enquanto de 7,1%, enquanto do Bacen, do Banco Central, está em 7,2%. E quando a gente olha para 2022, aí que vai ter um arrefecimento, ou as projeções indicam que deve ter um arrefecimento dos preços só em 2022. Agora, quando a gente olha exclusivamente para as projeções dos preços monitorados, os preços influenciados mais pela gasolina, pelo botijão e pela energia elétrica, que tem um peso total de, consome em média 25% da renda das pessoas, principalmente daquelas de baixa renda, a projeção de variação desses preços monitorados para 2021 é de 11%. Então, é muito diferente, né? Quando a gente vai falar, claro que cada um tem a sua cesta de consumo, mas quando a gente toma como referência esses indicadores, como IPCA, que mensura essa cesta de produtos de consumo das pessoas que ganham entre 1 e 50 salários mínimos, esses preços monitorados com energia e combustíveis vão ter um peso muito grande no consumo e no poder de compra dessas famílias. Né? Eu acho que era basicamente isso que eu queria trazer. Né? Então, só para finalizar o argumento, para não tomar muito mais tempo, quando a gente olha para os últimos 12 meses, o gasto ficou 27% mais caro você comprar combustíveis. E aí, quando você olha para o gás de botijão, ficou cerca de 30%, arredondando um pouquinho, 30% mais caro o botijão de gás. E aí, quando você olha para a gasolina, aí o aumento é ainda maior, né? A gasolina teve um aumento de quase 40%, 39,6% nos últimos 12 meses. O etanol, maior ainda, né? A Carla falou, o etanol tem um peso menor, porque ele é esse bem substitutivo, mas ele também compõe ali a gasolina, né? O preço da gasolina, como indicou a Carla. Então, nos últimos 12 meses, o preço do etanol variou 57%, quase 60%. Né? O óleo diesel, nos últimos 12 meses, também, o preço do óleo diesel cresceu 36,35%. E o gás veicular, que também impacta, sobretudo, essas pessoas que trabalham no transporte por aplicativo, por exemplo, variou nos últimos 12 meses 30%. Então, a gente está falando de uma inflação que afeta de maneira diferente as diferentes faixas de renda, né? Afeta, sobretudo, de maneira mais severa, aquelas pessoas de baixa renda, mas os combustíveis tiveram um papel muito forte, porque eles cresceram muito acima dos outros produtos que compõem essa cesta de consumo da população brasileira. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria trazer. Acho que depois a gente vai aprofundando um pouco mais os impactos direto de cada um desses preços no bolso das pessoas.
Bruno, você quer abrir um pouco para comentários em geral, para depois a gente voltar?
O pessoal tem comentado aqui bastante, né? Usando o chat aqui, comentando dessa caristia justamente dos pobres, né? Principalmente quem ganha menos está sendo mais impactado aí pelas altas, né, dos combustíveis, e acaba chegando lá também no consumidor, que às vezes nem tem carro, enfim, mas toda a cadeia, né, como a gente colocou na própria chamada do nosso webinário, toda a nossa cadeia é rodoviária, então a gente depende muito, né, e o Brasil com essa dimensão continental, e olha que a gente está falando aqui, todo mundo aqui que está nessa sala está no Sudeste, mas você tem locais no país que demanda ainda mais combustível e acaba essa caristia sendo maior ainda. Então, pessoal, tem algumas perguntas aqui, perguntas aí que remetem, inclusive, no dia que hoje nós estamos completando aí já é uma pergunta política, mas eu acho que a gente pode fazer uma relação técnica com essa colocação do Marcos Botelho aqui. Tem várias aqui, mas ele cita, né, a questão da implementação do PPI, o golpe 16, ele comenta que é um golpe 16, quando tiraram a presidente Dilma do poder. Hoje a gente já sabe, né, enfim, o desenrolar dessa situação, a gente já está à frente. A gente consegue fazer um vínculo técnico com relação a PPI, né, a adoção dessa medida PPI, com a saída da Dilma Rousseff, ou enfim, essa mudança que a gente vê. Na verdade, o PPI tem muita influência, a gente sabe disso. Essa live, esse webinar, não tem muito essa relação de falar do PPI, a gente tem inclusive uma especificamente falando disso. Mas vocês podem comentar algo, Carla ou Mahatma, se aventuram aí nessa pergunta do Marcos?
É porque a pergunta tem a ver com o próximo bloco que a gente tinha montado. Quem perde,
então,
e quem está ganhando com essa política?
Vamos fazer o seguinte, vamos deixar então o Marcos.
A Carla e o Mahatma estavam programados para mostrar quem tá ganhando com isso que está aí.
Então a pergunta do Marcos já vai ser respondida daqui a pouquinho. Então vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem a pergunta também. Vamos ver se a gente tem. O Henrique, que está sempre conosco aqui nossos webinários aqui, pergunta: em termos percentuais, qual era a participação do preço da refinaria Petrobras no valor final da gasolina em 2015? E qual é a participação agora? A gente tem mais ou menos aproximado. Acho que a Carla está mais debruçada nessas informações, eu não sei se ela vai ter esse histórico assim na cabeça, mas a gente tem como dar uma resposta para o Henrique?
No momento eu não tenho dado de 2015 na mão, mas eu tenho alguns dados aqui que acho que já nos ajuda a visualizar o que está acontecendo. Se a gente olhar para fevereiro de 2018, o preço do produtor representava 26% do preço final da gasolina. Então, a gente sai de 26%, aí vai para maio de 2020, quando eu disse que teve uma queda significativa no preço internacional do petróleo, essa participação do preço do produtor vai para 23%. Aí depois, em abril, sobe para 35%, quase 36%, e hoje, em agosto, já caiu um pouco, está em 34%. Então, mesmo não trazendo, eu não tenho esse dado agora na mão, mas a gente pode depois enviar, mesmo não trazendo lá de 2015, a gente observa que já pegando aqui de fevereiro de 2018, a gente observa que houve um aumento significativo de lá para cá na participação do preço do produtor no preço final da gasolina. E aí, se a gente comparar isso com o ICMS, que tem sido apontado como o grande vilão dos aumentos dos preços, e o ICMS, nesses mesmos quatro períodos que eu apresentei, passou de 28 para 30, 28, e hoje está em 27. Então, você vê que o ICMS, ele é mais constante, porque ele é justamente um percentual do preço final. Então, na verdade, se o preço aumenta, ele acompanha o aumento do preço, se o preço dá uma reduzida, ele acompanha também. É, e o que realmente ampliou, o que realmente teve um aumento significativo, que representou também um aumento na participação final do preço do combustível, foi exatamente o preço do produtor. E aí, nesse histórico mais recente, de fevereiro para cá, fica bem claro essa evolução.
Ótimo. É, ele também faz uma pergunta relativa ao PPI, acho que a gente responde já nesse segundo bloco, né? E comentando aqui, essa política, só para a gente colocar aqui, essa política da Petrobras de adotar o preço de paridade de importação, nosso famigerado PPI, é boa para os grandes importadores de combustíveis? Aí fica aí também, que eu acho que a gente responde no próximo bloco o que o Henrique está nos perguntando. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, o pessoal está fazendo bastante comentários aqui. O João comenta aí, tem gente que, colocando a culpa no ICMS, a Carla até trouxe o dado aí, o ICMS, embora tenha variado muito pouco, ele variou para baixo, né? Se a gente for avaliar aí, que estava em 30, foi para 27,5%, parece, por cento. Então, se a gente for avaliar o ICMS, ele reduziu, ao invés de aumentar, obviamente, ele é mais flat, né? Ele tem uma condição de se manter muito mais do que os outros componentes aí do preço. Então, bom, eu acho que por hora, Fátima, é isso. Vamos seguir.
Então, vamos ver quem ganha com essa política. Quem começa? Carla, Mahatma já falou de certa forma do consumidor, de uma maneira geral, mas tem o trabalhador, que é o consumidor, e tem a política aí da importação, do refino, da compra do importador. Quem ganha e quem perde?
Bom, acho que...
Quer começar, Carla?
Não. Posso começar e depois eu acho que abro para a Carla. Vou tentar, inclusive, já responder o Marcos Botelho aqui, vou ensaiar um começo de resposta e depois a Carla fica à vontade para complementar. Bom, acho que é uma pergunta importante que a gente deve fazer, né? Quem perde e quem ganha com essa política praticada, política de preço praticada pela Petrobras, né? Eu acho, e o INEP adotou uma análise de uma perspectiva da economia política que tenta avaliar como as relações sociais entre esses diversos atores que compõem a rede ou a cadeia produtiva petrolífera no Brasil e internacionalmente, como eles atuam e quem está nessa disputa, né? Eu acho que a gente tem que primeiro mapear quem são esses atores que estão em torno dessa disputa da renda petrolífera, que é disso que a gente está falando, né? Quem ganha e quem perde. Bom, quem são esses atores? Acho que o mais óbvio e que está nas manchetes da imprensa em geral é a Petrobras, e aí quando eu falo da Petrobras, eu estou falando da Petrobras e os seus acionistas, que são atores importantes, os consumidores, de quem a gente está falando agora, que tem esses impactos, sofrem com os impactos diretos e indiretos, dessa mudança de preço, né? E aí eu estou falando não só do consumidor individual, mas também dos grandes consumidores, grandes empresas que sofrem desses efeitos diretos e indiretos do aumento dos combustíveis. Tem o próprio setor público que é consumidor de combustíveis, mas também é acionista da Petrobras. Tem as refinarias e os importadores os importadores aí, mais especificamente, eu acho que a Carla depois pode explicar com mais cuidado essa questão, internalizam, né, ao importar derivados de combustível, internalizam esses preços do mercado internacional de derivados. Tem os distribuidores e os revendedores, né, que são os postos de gasolina. Mas também a gente não pode esquecer das majors, né, das grandes empresas internacionais produtoras de petróleo, de exploração, que estão na indústria de exploração e produção de petróleo, né, que também são atores que atuam e influenciam tanto essa dinâmica de variação do preço internacional do petróleo, né, que basicamente sofre, varia, né, ele oscila, sobretudo em virtude de decisões geopolíticas ou disputas, tensões geopolíticas internacionais. Então, são esses grandes produtores, essas grandes empresas petrolíferas, também são importantes para a gente entender essa disputa interna da renda, sobre a renda do petróleo, né? Então, eu vou começar a minha fala aqui pelos acionistas da Petrobras, né? O que a gente vê quando a gente observa a composição acionária da Petrobras? E aí é importante, né, situar essa... E aí tentando responder ao Marcos nessa relação do golpe com o PPI, né? Eu acho que o que o golpe de 2016, a primeira expressão foi a mudança na direção, mudança do presidente, e por decisão do presidente da sua coalizão, a mudança na presidência da Petrobras. E essa mudança na presidência da Petrobras se reflete na mudança ou na alteração do plano estratégico da Petrobras, que preferiu ou optou adotar uma posição de se concentrar de desintegrar a Petrobras, vendendo ela pouco a pouco, né? Vendendo suas partes da cadeia produtiva. Agora a gente está vendo aí a venda de refinarias que estão sendo anunciadas, já a Rilan e a Reman na semana passada, né? A Rilan há pouco tempo atrás, a Reman na semana passada. Então, houve uma mudança na estratégia da empresa. Então, quando a gente faz essa relação mais direta entre o golpe e a política de preços, a política reflete parte de um plano de estratégia da empresa, de se concentrar nos seus ativos de exploração e produção de petróleo que estão no Sudeste, aqui olhando para o pré-sal, né, Bacia de Campos, Bacia de Santos, e abrir mão, de certa maneira, de outras áreas importantes da indústria do petróleo, que a Petrobras participava, desde a indústria de refino, a distribuição com a venda da BR Distribuidora, que agora já até mudou o nome. E quando a gente olha para quem ganha e quem perde, quem é que ganha com essa política de preços? Porque com o aumento dos preços, como a Carla deixou claro, aumenta a margem de ganho dos produtores, da Petrobras. Ela aumentou nos últimos períodos, nos últimos trimestres, tanto o seu volume de vendas, então ela está exportando bastante petróleo cru, bastante óleo de bunker, mas ela está também aumentando as suas vendas no mercado interno, né? E com esse reaquecimento gradual e lento da economia brasileira, com essa flexibilização das medidas de distanciamento, né? da pandemia. Então, a gente vê um aumento do volume de vendas e também esse aumento dos preços, que, como a gente viu, é um aumento gigantesco dos preços nos últimos 12 meses. Então, isso somado se reflete em ganhos para a empresa, né? Em ganhos econômicos financeiros. Então, o que a gente vê, por exemplo, em 2020, o lucro líquido da Petrobras foi de 7,4 bilhões de dólares. E até o segundo trimestre de 2021, desse ano, o lucro líquido já é de 44 bilhões de dólares. E a Petrobras, esse ano, bateu o recorde na distribuição de dividendos para os seus acionistas. Ela distribuiu, até agora, 31,6 bilhões de dólares para os seus acionistas. Essa é a maior, e aí é bom a gente frisar, sem erro, é a maior distribuição de dividendos da história da Petrobras. A segunda maior distribuição de dividendos foi em 2009, aquele ano que antecipou, né, que estava logo depois da descoberta do pré-sal, que antecipou um momento de forte crescimento da economia brasileira, né, que chegou a bater recorde em 2010, crescendo mais de quase 10%, né, em torno de 10% o PIB. Então, esse ano de 2021 será a maior distribuição de dividendos da Petrobras. E quem se apropria desses dividendos? Quem ganha com a produção ou da riqueza que é produzida pela essa empresa estatal, ainda estatal? Sobretudo, três grupos, né? Eu acho que a gente pode olhar para três grupos que compõem a composição acionária da Petrobras, o capital social da Petrobras. O capital social da Petrobras é distribuído, 36,7% é o grupo de controle, ou seja, o Estado, o governo federal e o IBNDES. Os investidores privados não brasileiros, que representam 40% do capital total da empresa, e os investidores privados brasileiros, que estão aqui no Brasil, que representam 22%. Então, observe, o grupo de controle, o Estado, ele tem 36,7% dos capitais, então, do capital social da empresa. Então, de toda a riqueza produzida e de todos esses dividendos distribuídos, o governo federal se apropria de 36%. Os investidores que estão no Brasil, nem sempre são brasileiros, mas que estão no Brasil, eles se apropriam de 22%, quase 23% de toda a riqueza produzida pela Petrobras. Investidores não brasileiros, ou seja, que não estão no Brasil, se apropriam da maior parte da riqueza produzida pela empresa, 40,55%. Então, quem ganha são os investidores, que se a gente somar investidores não brasileiros e investidores brasileiros, somam 67%. Basicamente, não, 62%, desculpa. Enquanto o governo e a população brasileira, que ainda detém parte da Petrobras, se apropria de 36,7%. Então, é importante a gente frisar isso. Quem ganha, basicamente, são esses acionistas, que em parte é o governo, mas que boa parte deles são investidores não nacionais, né, não brasileiros, que já têm 40,55% do capital social da empresa, e também os importadores, que eu acho que a Carla pode acrescentar aqui na minha fala, que aí depois eu continuo a explicação falando de quem perde com essa alta de preços. Pode falar, Carla?
Posso? Então, eu acho que é importante, a partir do que falou aqui o Mahatma, entender que a Petrobras, ela, vamos dizer assim, ela é uma empresa de duplo caráter, né? Ela é uma empresa que é uma estatal, mas é também uma empresa de acionistas. E atualmente parece que se tem privilegiado essa distribuição de dividendos entre esses acionistas. Tem um foco na rentabilidade, como mostrou bem o Mahatma. E aí o caráter estatal dessa empresa, ele tem sido reduzido desde já essas gestões lá desde 2016. Então, se perde o papel da empresa também num projeto de desenvolvimento nacional, de garantia da soberania energética, de abastecimento regional, que vem ficando vilipendiado. E aí eu acho que todo esse processo, incluindo o PPI, e também já entrando na pergunta que o Henrique fez, ele faz parte, a meu ver, num processo mais geral, que coloca a Petrobras no centro de uma espécie de nova concertação do mercado de petróleo no Brasil, em que a companhia fica voltada para esse pagamento de dividendos aos acionistas, etc., e abre espaço, além disso, abre espaço para importadores privados e também para o processo de privatização. Então, acho que a política do PPI, ela envolve todo esse novo projeto de empresa que tem sendo implementado. Se a gente observar que, a partir de um levantamento que o INEP fez com os dados da MP, de 2016 para 2018, houve o aumento de empresas importadoras licenciadas em 30%. E coincide com o período em que se reduziu muito o fator de utilização das refinarias. Então, houve uma escolha de se refinar menos combustível e abrir mercado. A gente tinha capacidade de refino, a gente tinha óleo para refinar, produzia-se bastante aqui, mas abre-se o mercado para a entrada desses importadores. Então, faz parte de toda essa nova estrutura que está sendo colocada. E, além disso, entra aí também o processo de privatização das refinarias. Então, esses novos atores que entram nessa disputa também, tanto esses atores privados que vêm comprar, como aconteceu na Rilan, com o Fundo Mubadala, tanto esses novos importadores, eles se transformam também em elementos de pressão para a manutenção dessa política de preços. Então, tudo isso faz parte de uma organização mais geral dessa política. Então, na prática, o que se vê é que há uma transferência, de alguma forma, da renda das famílias brasileiras, como bem colocou o Mahatma, para esses importadores e, em última instância, para as petrolíferas internacionais. Então, muitas vezes, a gente está optando por exportar o óleo cru e comprar o produto refinado. Então, a gente terceiriza para fora o refino desse produto, privilegiando esses empregos que vão ser criados externamente e deixando aqui tanto os consumidores à mercê dessa nova política. Então, acho que é importante dizer isso para dizer que há um entrelace entre essas várias dimensões e que, na medida que isso vai se avançando, que esses atores também vêm entrando no mercado de refino interno brasileiro, vai ser cada vez mais difícil lidar com um processo de reversão desse tipo de política. Então, há essa importância de entender esse processo mais amplo, né? Que privilegia esses atores privados também e de alguma forma, prejudica tanto os consumidores quanto esse perfil, esse lado de empresa estatal que a Petrobras poderia fazer o papel. E hoje tem sido vilipendiado de alguma forma.
Seu áudio, Fátima.
Desculpa. Mahatma, quer acrescentar alguma coisa nesse sentido de quem perde, quem ganha?
Sim, sim. Eu acho que a Carla trouxe elementos essenciais que a gente precisa reforçar, né? Eu acho que, como eu disse, e a Carla colocou de maneira mais clara, né? A empresa estatal tem esse duplo caráter, né? Ela ao mudar sua estratégia para tentar abrir a cadeia produtiva de petróleo brasileira para esses players, para essas empresas privadas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, a Petrobras acabou reduzindo ou escolhendo deixar parte do seu parque de refino ocioso para abrir espaço para esses novos players que importam os derivados de petróleo já a preços internacionais, com o objetivo, claro, de abrir o mercado para novos atores e de garantir uma previsibilidade de custos, de estrutura de custos e estrutura de ganhos para esses players privados que vão entrando no mercado de refino e de importação de derivados no Brasil. Então, quando a gente olha para os acionistas, como eu falei, eles estão ganhando, né? Em parte, a sociedade brasileira ganha. Mas a questão é a forma como a gente olha e percebe a distribuição desses ganhos da Petrobras para a população brasileira. O que a gente vê é que a gente, desde o golpe de 2016, vê uma redução das políticas sociais do governo. Então, essa parte da renda petrolífera que o governo se apropria, ele não tem de maneira direta repassado isso para o povo, para a população em geral, e, pelo contrário, tem penalizado essas pessoas pela sua prática de aumento dos preços, né? De vincular os preços internos brasileiros. Lembrar que o Brasil é um país que é autossuficiente na produção de petróleo, então teria condições teóricas de fazer essa empresa estatal, que é gigantesca, de fazer uma política de preços, como já foi feita no passado, que garantisse um melhor poder de compra para a população, reduzisse os preços, esses preços monitorados ou preços administrados, como o da gasolina, do botijão de gás, e reduzisse a pressão inflacionária na população em geral. E nos consumidores de combustíveis, que são os reais, aqueles atores sociais que perdem nessa disputa, né? Então, quando a gente olha quem ganha são os acionistas e esses setores importadores, mas quando a gente vê quem perde são os consumidores, aqueles grandes consumidores, as empresas que não conseguem fazer um planejamento mais previsível, mais seguros dos seus custos, e sobretudo as famílias, que além de sofrer os efeitos perversos da pandemia, da desigualdade, que a gente vê um aumento muito grande no desemprego, na desocupação, já está batendo 14,9%, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, e além disso, a gente vê uma mudança drástica no padrão de consumo das pessoas, que é, a gente não vê o racionamento, né? Não há um problema de oferta de combustíveis, mas os preços praticados se tornam proibitivos. As pessoas não conseguem consumir produtos que, direta ou indiretamente, são afetados pelo preço dos combustíveis, né? Então, é, quando a gente olha para os trabalhadores em geral, é, o que a gente vê a partir dos dados, por exemplo, do Diese, que faz um acompanhamento das negociações coletivas no Brasil, nesse ano de 2021, que a inflação se acelerou, o que a gente percebe é que, de todas as negociações coletivas acompanhadas pelo Diese, nesse primeiro semestre, só 17,5% das negociações, ou das categorias profissionais organizadas que negociam salários, conseguiram reajuste acima da inflação, enquanto 32% dessas categorias igualaram a inflação, ou seja, não tiveram nem perda nem ganho, e 50% daquelas negociações coletivas que o Diese acompanha não conseguiram recuperar o poder de compra dos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores hoje recebem menos do que eles recebiam um ano atrás. Então, a gente vê que isso interfere tanto na dinâmica de consumo da população como nos ganhos salariais também. Quando a inflação sobe, fica mais difícil a negociação coletiva no Brasil. E aí, só para vocês terem uma ideia, quando a gente está falando de setor de petróleo, de Petrobras, os próprios petroleiros, funcionários da Petrobras, que são organizados, uma categoria forte, que tem um grande e longínquo uma história de luta e resistência a perdas salariais, né? Eles acumulam desde 2016, também novamente, desde o golpe e desde a implementação dessa política de preços da Petrobras, dessa nova política de preços, uma perda nos seus salários de 4,5%. Então, ao mesmo tempo que a empresa bate recordes na distribuição de dividendos, a empresa tem resultados positivos, né? Desde 2018, a Petrobras tem resultados positivos. Os próprios petroleiros não veem esses resultados do seu esforço, do seu trabalho, da sua contribuição para a produção da renda petrolífera da Petrobras, não se reflete com ganhos para eles. Na verdade, eles têm perdas nos seus salários nos últimos 4, 5 anos, né? Então, a gente vê uma perda dos consumidores, dos trabalhadores em geral, que têm mais dificuldade de repor o seu poder de compra, e dos próprios trabalhadores petroleiros da Petrobras. Então, é só para ilustrar um pouco como os consumidores em geral são afetados por isso, por exemplo, a gasolina, que nos últimos 12 meses cresceu 37%, desde o início, desde outubro de 2016, o início dessa política de paridade internacional do preço do petróleo, a gasolina cresceu 58%, 68%, então, 58%, quase 60%. Então, é uma variação muito acima dos salários, por exemplo, do poder de compra, e acima da própria inflação, do índice geral de inflação no período. O GLP, o gás de cozinha, né, o botijão de gás de 13 quilos, nos últimos 12 meses cresceu 31%, e desde o início da política de paridade de preços, lá em outubro de 2016, cresceu 66%. Só para vocês terem uma ideia, em outubro de 2016, o preço do botijão de gás representava 6,1% do salário mínimo. Hoje, ou agora em julho de 2021, o preço do botijão de gás, que está em torno de R$ 92,00 na média nacional, mas na região Nordeste já está batendo R$ 100,00, e sem contar esses espaços que são controladas por forças marginais ao Estado, que cobram preços mais abusivos, né? Isso, a gente que está aqui no Rio de Janeiro vê isso cotidianamente no noticiário. Hoje, o custo do botijão de gás, e aí considerando o preço médio no Brasil, de R$ 92,00 mais ou menos, representa 8,5% de um salário mínimo. Então, esses preços todos estão crescendo a uma velocidade muito maior que os salários da população, que o índice de preço geral, e que é o próprio salário mínimo, né? E aí, quando a gente pensa no mercado de trabalho, com a estrutura do mercado de trabalho brasileiro, que quase 80% da população formal, empregada, ganha até 2 salários mínimos, a gente está falando que essa pressão de alimentos, de combustíveis, do gás de botijão, da gasolina, ela vai sufocando o poder de compra das famílias brasileiras. Então, é isso que eu acho que tem que deixar muito claro. E essa política de preço da Petrobras tem ocupa um espaço central nessa redução do poder de compra. E aí, como a Carla reforçou, é parte da estratégia da empresa, porque ela quer rendas maiores, quer um rendimento maior, para ter uma maior distribuição de dividendos para os seus acionistas, ser mais valorizadas nas bolsas, tanto aqui do Brasil, quanto de Nova York, quanto de Madrid. E isso a custa dos consumidores, e aí é das empresas consumidoras e da população, inclusive dos seus próprios trabalhadores, que registram perdas salariais desde 2016. Né? Então, é muito prejudicial. Quem perde é a população, são os consumidores no Brasil. E aí a gente tem aqueles dados mais alarmantes, que são noticiados quase cotidianamente, né? E eu acho que as pessoas já acostumaram a ver, né? Que, por exemplo, uma parte gigantesca da população brasileira, e aí é gigantesca mesmo, só entre 2016 e 2019 houve um aumento de 30% no número de pessoas no Brasil que passaram a usar a lenha ao invés de usar gás encanado ou gás de botijão para cozinhar, justamente por esse aumento do botijão de gás. E isso eu estou falando daquelas pessoas que têm uma alternativa, né? Ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm alternativa. Então, segundo os dados do IBGE, que ele soltou, agora publicou em 2021, 52% dos domicílios brasileiros encontram-se em situação de insegurança alimentar. Então, toda a cadeia de distribuição de alimentos, de produção de alimentos que consome combustíveis, ela é impactada indiretamente pelo aumento dos preços de combustíveis, do botijão, da gasolina, do diesel. Isso se reflete no aumento de brasileiros ou de famílias brasileiras que se encontram em insegurança alimentar, que já chega a 52% dos domicílios brasileiros. Então, as pessoas estão passando fome e em situação de fome, ou seja, a gente tem um nível de insegurança alimentar e a fome, efetivamente. Segundo os dados do IBGE, 9% da população brasileira já passa fome. A gente está falando de um contingente de quase 20 milhões de brasileiros, 19,1 milhões de pessoas que estão passando fome hoje no Brasil. E mesmo assim, a outra parte que respira está cada vez consumindo menos, se alimentando menos, tendo que fazer escolhas cada vez se paga a conta de luz, que a energia também está crescendo, ou se alimenta, né? Então, a situação é muito delicada.
Carla, para a gente fechar, Carla, o que a gente pode falar para o consumidor? Qual é o cenário que a gente pode ter pela frente? Há a possibilidade de se pensar, depois de tudo isso que o Mahatma falou e do quadro atual, há a possibilidade de se pensar em alguma condição de melhora de preço? O que você pode prever dentro dessas variáveis?
Então, Fátima, diante da manutenção da política de preço de paridade de importação, a gente fica submetido às oscilações do mercado internacional. Então, se a gente for analisar um pouco a conjuntura que está posta, que os analistas têm colocado, apesar de ter tido uma redução na última semana do preço do barril de petróleo, que os analistas apontam é que nos próximos meses tem uma tendência de um leve crescimento, pelo menos, do preço internacional. Isso a depender da condução da pandemia, que tem retomado em alguns países que já haviam tido a doença controlada. Isso a depender de uma reunião da OPEP+, que vai ocorrer agora em setembro, que pode revisar o nível de produção. Então, isso no contexto do preço do barril. Além disso, vai depender também do câmbio, que ainda o real ainda está muito desvalorizado, o dólar está muito alto, e isso também está implicando em altos preços internos. O que a gente pode observar é que houve uma mudança da gestão do Castelo Branco para o Silvio Luna. O presidente Silvio Luna da Petrobras, ele tem espaçado um pouco mais os reajustes, ele tem segurado um pouco mais, diferente do que fazia o Castelo Branco, de fazer reajustes numa frequência muito alta, mas ainda assim não mudou a política e não mudou a perspectiva da política. Então, ainda que esses reajustes estejam espaçados, eles vêm ocorrendo e eles vêm significando também esse impacto no preço final. E como eu havia dito também, com esse aumento de importação e a condução e a continuidade do processo de privatização das refinarias, é difícil, esses atores são elementos de pressão e pode ser que seja difícil uma mudança na condução da política. Porque, de toda forma, esses atores, os importadores, por exemplo, quando compram os derivados no mercado externo, eles compram com o preço internacional. Então, na medida que se muda a política de preço da Petrobras, e a Petrobras é um grande agente no mercado interno, de alguma forma pode prejudicar esses importadores. Então, nessa dinâmica estrutural que eu coloquei, e o Mahatma também pontuou, que está posta, é difícil pensar que essa gestão venha a modificar a política de preços. Então, diante disso, diante deste cenário, é possível que tenha uma redução do preço no curto prazo? Se não houver algum tipo de mudança nesse sentido, a gente não está vislumbrando isso. Agora, tem algumas possíveis dinâmicas que podem ser colocadas a partir também de experiências internacionais que a gente observa de países que são produtores de petróleo. Quando o país não é produtor de petróleo, ele precisa comprar os derivados pelo preço que está colocado no mercado internacional. Então, é muito difícil que não se internalize esse custo. Mas, diferentemente disso, países que são produtores, como podemos citar o exemplo da Dinamarca, que produz 80% do que consome, ela consegue estabelecer, o país consegue estabelecer uma dinâmica de uma gestão fiscal, financeira e produtiva que não internaliza esses preços internacionais e consegue manter uma dinâmica de preços com preços mais razoáveis e não tão voláteis, acompanhando esse mercado internacional que tem essa característica. Então, para uma mudança mais efetiva diante do cenário que está posto nos próximos meses, haveria de ter alguma revisão da política de preços ou, pelo menos, alguma forma de atenuação desse impacto nos preços internos. E aí poderia se pensar medidas de estabilização dos preços, por exemplo, via governo federal, um mecanismo tributário. A CID, por exemplo, quando ela foi criada, ela tinha essa expectativa de ser utilizada como um mecanismo tributário, com uma alíquota que fosse variável e que acompanhasse, por exemplo, as variações do mercado internacional. Então, o preço do barril externo está alto, você reduz a alíquota para manter o preço no patamar. Em tempos de preços mais baixos, você aumenta a alíquota para recuperar aquela arrecadação. Então, teria possibilidade de, via governo federal, de estruturar algum tipo de política pública que desse conta de uma equalização ou de uma não internalização tão direta desses preços, altos preços, dessa volatilidade do mercado internacional de petróleo. Então, o que a gente observa mais agora para concluir é que, diante dessa situação de carestia da população, como o Mahatma mesmo colocou, com o aumento do desemprego, da pobreza, soma-se a isso o imobilismo, ou a gente pode chamar de projeto da administração dos preços dos combustíveis, que tem um rebatimento direto no custo de vida da população. Então, me parece que quem poderia se responsabilizar e fazer algum tipo de tentativa de resolução ou de, pelo menos, mediação dessa estrutura de preços que pudesse minimizar os impactos para a população, na verdade, está até procurando outros culpados. E diante dessa dinâmica que eu apresentei mais cedo, dessa estrutura de atores tão diversa que compõe a cadeia de combustível, precisaria ter uma coordenação mais geral entre esses vários atores para conseguir, no limite, implementar de forma mais efetiva a redução do preço dos combustíveis finais na bomba e também, naturalmente, do gás de cozinha.
Ok. Bruno, você tem perguntas, comentários, alguma coisa que a gente...
Tem vários comentários aqui, pessoal achando os dados bastante interessantes, né? A Mahatma trouxe bastante informação, Carla também. Citar aí uma informação, que é uma informação quase que uma break news, né? Já tem um tempinho aí, mas o governo criou agora, no fim da noite, aqui, no fim da tarde, aliás, início da noite, a bandeira escassez hídrica, tá aí rolando aí embaixo no vídeo, aumenta 6,78% na conta de luz, a cada 100 kWh, mais 14,20 na conta de luz. Obviamente, isso é o preço agora, ele não era zero e foi para 14,20, mas agora a gente está com esse adicional aí para cada 100 kW. E aí a gente está falando de inflação, a gente está falando de carestia, a gente está falando de tudo isso, mais um elemento aí que contribui aí para a inflação dos preços ao consumidor, enfim, e pressiona aí cada vez mais a população brasileira. E vale lembrar, né, a padaria que você vai lá comprar seu pão, a loja que você vai, enfim, comprar qualquer coisa, ela também funciona com energia elétrica. Isso aí não vai ficar, em algum momento vai ter que ser repassado para o consumidor que está indo ali. Então, querendo ou não, o aumento na energia elétrica, ele tem relação também com o preço geral. Então, enfim, é bastante complicada a situação, né? Vivendo uma crise hídrica, também nesse momento de inflação, momento também de alta do petróleo, etanol, a gente está vendo aí, né, essa questão da gasolina, dos derivados aí do petróleo e também do etanol, então tudo isso pressionando aí a população. Bom, tem uma pergunta aqui que ficou, que foi a pergunta do Henrique. O Henrique colocou o seguinte, aqui, deixa eu ver se eu... Ele diz o seguinte: quando o preço do barril cai, como no ano passado, os preços dos derivados caem na mesma proporção? Barril cai 10% e a gasolina cai 10% na média? Vocês conseguem responder o Henrique?
Posso tentar respondê-lo. Então, na verdade, pode não ocorrer. A gente não pode visualizar, principalmente de forma imediata, essa redução na bomba, por alguns elementos que a gente pode elencar. Primeiro, porque é muito mais fácil a gente visualizar o repasse de um aumento do que o repasse de uma redução, que ocorre também. Diante da política de preço, quando tem a queda no preço internacional do barril, tem uma queda no preço que sai da refinaria. Mas a gente, às vezes, não observa essa queda tão rápido no posto. Muitas vezes porque há uma incorporação dessa redução nas margens da distribuidora ou do posto de gasolina, E aí, por isso, em geral, esse repasse não é visto com tanta rapidez. Por exemplo, quando a gente olha lá o dado que eu citei de maio de 2020, quando houve uma redução significativa no preço da gasolina, a gente observa no gráfico que houve uma redução no preço do produtor e há um aumento nas margens da revenda da distribuidora. Então, naquele momento, esses dois atores aproveitaram também para ampliar um pouco as suas margens. Mesmo assim, o preço ainda ficou abaixo dos patamares que estão hoje em dia. Além disso, tem a questão do câmbio. Então, não depende só do... Por exemplo, se a gente considerar que variou o preço do barril em dólares, a gente precisa olhar para o preço do barril em reais. Porque quando o câmbio, o real está desvalorizado, às vezes pode ser que a variação em reais não foi tão significativa. Então, este é um outro elemento que pode explicar a gente não vislumbrar a redução direta na bomba. E uma terceira questão que pode ocorrer também é que o ICMS, ele rebate com atraso, vamos dizer assim. Ele é cobrado a partir do preço médio ponderado do consumidor final. É um elemento que a cada 15 dias, a Secretaria de Fazenda faz uma pesquisa nos postos e determina esse preço médio, que é uma média entre os preços que estão sendo implementados naquele momento da coleta. Então, ao longo desses 15 dias, o ICMS vai ser cobrado a partir desse preço médio que foi levantado. Então, pode ser que ao longo dos 15 dias tenha uma redução do preço, mas o ICMS continua sendo cobrado a partir daquele preço inicial. Então, aí com isso, pode ser que ele influencie no preço continuar um pouco ainda elevado em função dessa referência para aplicação da alíquota ter sido pesquisada em tempos anteriores a essa redução do barril. Então, acho que pincelando um pouco, seriam esses três elementos que poderiam explicar uma queda do preço internacional do barril não ser sentido imediatamente na bomba ou nos preços do gás de cozinha.
A gente nota realmente essa coisa que você falou, né? A gente vê que quando há um aumento, esse aumento é quase que imediato, mas quando há uma retração desse preço, parece até que o pessoal aguarda para ver se vai se manter ali, até que isso se acomode a uma série de fatores aí que envolve, inclusive ICM também, é uma coisa que eu não conhecia, lendo seus textos e vendo suas entrevistas, Carlos, isso é muito importante, principalmente no momento que a gente vê que o ICM está sendo tratado como um grande vilão. Então é importante entender esse movimento para a gente não, né, enfim, não cair no conto da sereia aí. Pessoal, então, estamos chegando aqui no final da nossa live, mas não acabou. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para você. Você já curtiu aqui, já se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube? Aproveita esse momento, se inscreva, ativa o sininho. Por quê? 15 dias a gente tem aqui nosso webinário, que a gente traz aqui sempre temas bastante relevantes. E aí, olha hoje, estamos falando de inflação, da carestia, justamente que os combustíveis trazem, né, para a população. É justamente o que a gente está vivendo, né? A gente está tentando trazer sempre, fazer essa configuração, né, do técnico para uma coisa que, de fato, as pessoas conseguem enxergar e ver como está impactando as pessoas. E uma outra coisa, se você ainda não curtiu, não se inscreveu, se inscreva. E se você está com a tua agenda aí, veja aí dia 14 do 9. Por quê? Vamos colocar aqui o que vem dia 14 do 9 aí no nosso webinário do INEP. Então, dia 14, estamos aí com a Ana. A Ana vai trazer essa questão das renováveis. Nunca foi tão importante voltar nesse tema, não só pela questão da discussão da questão do verde, né, da descarbonização, mas também com a necessidade que a gente está vivendo hoje, que é essa questão, né? Hoje a gente está dependendo de térmica, dependendo. Estamos com essa crise hídrica, e para tocar esse país, tocar possivelmente um respiro da economia, a gente vai precisar unir esforço aí de máximo da nossa matriz energética para poder chegar lá. Mahatma havia comentado comigo que tinha uns dados aqui para a gente poder fechar com relação a essa questão da energia elétrica, né, Mahatma? Foi isso?
Não, acho que já que você trouxe essa notícia não muito boa, desse patamar 3 da bandeira vermelha, e a gente está falando sobre carestia, o efeito desses preços administrados, monitorados, no poder de compra da população, só trazer aqui que, segundo o IPCA, nos últimos 12 meses, a energia elétrica residencial ela cresceu, teve um aumento de 20%. E a gente está falando de um componente da cesta de produtos que representa mais ou menos 4,5% do custo, né, da cesta de produtos, de todo o custo dessa cesta de produtos. Então, é mais um fator que contribui para a redução do poder de compra dos brasileiros, né? E aí, só para trazer assim, um dado mais ajustado sobre esses reajustes na energia elétrica, em julho desse ano, ou seja, né, o mês passado, o valor da tarifa já tinha sido elevado para 9,49 por 100 kWh. Ou seja, teve um aumento de 52% do que no mês de junho, ou seja, no mês anterior, que era de 6,24%. E se a gente puxar um pouquinho mais para trás, o valor cobrado por 100 kWh em maio era de apenas 4,16%. Então a gente viu sair de R$4,16, que era o patamar 1 da bandeira vermelha em maio, para 6,24% em junho, depois para 9,49% em julho, e agora que você falou, foi para quanto? 13?
14, deixa eu ver aqui exatamente. 14,20.
Então, a gente já está
falando... Esperamos que pare por aí, né, Mahatma? É, já estamos falando de 20, vai estar falando de 25 e exatamente. Vai parar isso. Eu fiz uma pergunta, só para a gente dar uma amarrada aqui. Eu fiz uma pergunta numa dos nossos webinários aqui para o Gabriele. Falei, Gabriele, e se a gente tiver a gente está falou há pouco do PPI, né? Um aumento significativo do barril de petróleo, uma desvalorização ainda maior do real, né? Aonde pode chegar o preço da gasolina? Né? Ele me tranquilizou, disse que provavelmente essa política ia ser revista, ia ter alguma uma atenuação nisso aí. Mas, sinceramente, a gente quando vê medidas, né, embora a Gabriele tenha, assim, seja brilhante, enfim, a carreira dele, a visão dele é muito acima da nossa, assim, pelo menos a minha, quando ele coloca alguma coisa, de fato, ele está vendo lá na frente coisa que a gente não consegue enxergar. Porém, quando a gente vê um aumento desse, né, estamos falando aí, são de uma bandeira amarela, foi para laranja, foi para vermelha, e vermelha era o topo, agora já tem vermelha 1, vermelha 2, e vai embora, a gente não sabe aonde isso vai parar. Esperamos não ter que dar uma nova notícia aqui que foi criada a bandeira, sei lá, roxa. E enfim, o pessoal ficar criando bandeiras aí para poder conter um problema que é um problema de infraestrutura, de planejamento, uma série de coisas aí que a gente sabe. Inclusive tem texto do INEP no nosso site que comentam sobre essa questão, um texto da Ana e do Rodrigo, que saiu essa semana no broadcast, inclusive, que trata justamente do problema de investimento, né? A gente... muita gente, para tirar a responsabilidade, fala que o problema é de São Pedro, né? Mas a gente sabe que tem muita coisa aí que é, obviamente, São Pedro, né? É muito mais fácil você colocar a culpa nisso, mas a gente sabe que tem muito problema de infraestrutura no país que precisa ser resolvido para que a gente não tenha esses solavancos aí que a gente está vivendo atualmente. Bom, queria, depois dessa fala... Além, eu estou falando mais do que vocês aqui, queria agradecer a presença de vocês, Mahatma, Carla, foi assim, muito bom a gente falar desse tema, no momento que a gente está vivendo, né? Enfim, é uma notícia ruim, né? Que a gente está vivendo, que é a inflação, que é tudo isso, mas é importante a gente trazer para que todo mundo entenda o que está acontecendo de fato no país e se a gente tem a luz no fim do túnel. Muito obrigado, Carla.
Obrigada, Bruno, obrigada, Fátima. Até a próxima. Boa noite a todos e todas.
Obrigado, Mahatma.
Valeu, obrigado, Bruno. Obrigado, Fátima. Valeu, Carla, por compartilhar o espaço. E uma boa noite a todos e todas.
Obrigada,
obrigado, Fátima.
Obrigada. Pessoal, então... Parabéns, hein, gente? Foi ótimo.
É
bastante
número,
bastante explicação também.
Dia 14, estamos juntos aqui novamente no Webinar de Inep. E até lá, teremos vídeos aí no canal. Por isso, não esqueça aí de se inscrever. Um abraço e até a próxima, pessoal.
Bye, bye, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, boa semana.